Boa tarde. Então, nós estamos aqui para tratar finalmente das duas últimas unidades da apostila da disciplina de direção estratégica. Então, nós vamos falar hoje sobre a unidade 4, que trata especificamente do processo estratégico e da comunicação estratégica dentro desse processo, sobretudo na parte de planejamento, trazendo os colaboradores nos seus diversos níveis, em alguns momentos do processo de formação das estratégias, bem como na parte de implementação. É quando é necessário, então, que se faça todo um desdobramento das estratégias previamente planejadas nos diversos níveis organizacionais e que a comunicação desse desdobramento seja feita de forma adequada, de forma a comprometer cada um dos indivíduos a participar da implementação das estratégias no que compete à ação diária, né, à ação cotidiana de cada um dos indivíduos. Uma vez que o processo de desdobramento ele contempla exatamente todos os níveis estratégicos em todas as funções organizacionais, em todos os departamentos. Isso significa que do presidente da organização ao colaborador do chão de fábrica, todos os indivíduos devem, de alguma forma, contribuir com as estratégias planejadas. Isso significa que é necessário um processo transparente de comunicação, tal que cada indivíduo saiba exatamente qual será a sua contribuição, o que está sendo esperado dele, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso na unidade 4. E vamos falar ainda da unidade 5, que traz um pouquinho de alguns casos e a gente vai tentar rapidamente fechá-los, então. Bom, na unidade 4, então, os tópicos que há compõem são as questões estratégicas, as estratégias e as ações, né? Falando exatamente desse processo de desdobramento, o processo de implantação, que requer, obviamente, na implantação, um processo de acompanhamento, de monitoramento daquilo que está sendo realizado, tal que possa ser aferido o quanto o plano está sendo desenvolvido e que possíveis adaptações e correções possam ser realizadas. E a estratégia como um todo, que precisa ser comunicada como um processo em construção. Então, como é que acontece o comunicado dessa estratégia? Então, o objetivo é ser capaz de reconhecer as visões acerca das tipologias de estratégias e debater exatamente acerca das questões estratégicas, da estratégia e do plano de ação propriamente dito, né? A implementação, o acompanhamento e a avaliação da estratégia é a fase na qual se começa a colocar em prática aquilo que foi previamente planejado, né? É importante que se saiba que nem sempre 100% do planejamento acaba sendo efetivamente realizado por uma série de questões, por falhas no processo de implementação, por dificuldades, de comunicação, por inadequação das próprias estratégias que foram formuladas, ou por um gap existente entre as estratégias e o dinamismo do ambiente no qual a organização está inserida. Então, a estratégia é planejada diante de um cenário e, quando ela vai ser implementada, aquele cenário já foi modificado e aquela estratégia que previamente era adequada, era suficiente para atender às demandas do mercado, do ambiente no qual a organização estava inserido, essa estratégia passa a ser então inadequada ou insuficiente e precisa de alguma forma ser revista, né? Então, o processo de planejamento estratégico é um processo dinâmico. E na etapa de implantação, esse dinamismo, ele se faz ainda mais presente. Ele se faz ainda mais explícito, né? E é necessário que o corpo gestor e as pessoas que estejam encabeçando esse processo de implementação estejam atentas a essa necessidade de realinhamento das estratégias planejadas com o ambiente no qual a organização está inserido, né? É importante ainda lembrar um aspecto que o Mintzberg coloca muito bem, inclusive há uma figura que o Mintzberg desenvolveu juntamente com alguns autores, e essa figura tá transposta para a apostila, no qual fica muito claro que nem sempre, ou melhor, nem toda estratégia planejada, ela é de fato realizada. Ao mesmo tempo em que a estratégia planejada, ela não deriva única e exclusivamente das estratégias que foram previamente planejadas. Há um outro componente que precisa também ser lembrado, que é o que os autores chamam de estratégias emergentes, que são estratégias que surgem no cotidiano da organização em função de motivações diversas, tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno, e que elas não são previamente planejadas de forma racional, de forma analítica. São estratégias que emergem de uma necessidade ou emergem de um padrão de comportamento do corpo social da organização e acabam sendo percebidas como consistentes e são efetivamente implementadas. Então, as estratégias que são realizadas, elas são parcialmente planejadas, né? Então, elas são resultado daquilo que foi planejado, mais as estratégias emergentes que surgem no dia a dia da organização. E esse surgimento acontece não só no corpo gestor, mas pode acontecer na base da organização e pode acontecer, por exemplo, num processo bottom-up, né? Então, ela surge de baixo e acaba sendo consolidada ou legitimada pelo corpo. Então, a estratégia realizada é um somatório de estratégias planejadas ou formuladas ou deliberadas e estratégias emergentes. Lembrando que algumas das estratégias planejadas acabam sendo deixadas de lado no momento da implementação, seja por inadequação, seja por falta de elementos necessários para a implementação dessa estratégia, enfim, por razões várias, algumas das estratégias acabam por não serem realizadas. Bom, é importante lembrar que no processo de implementação da estratégia é feito um desdobramento no qual todos os níveis organizacionais e as diferentes funções organizacionais ou departamentos precisam estar contemplados. É isso que vai garantir, primeiro, a coerência, o alinhamento vertical, né? Então, todos os níveis estarão convergindo para uma mesma visão, uma mesma missão, para os mesmos objetivos organizacionais. É isso que garantirá a convergência e o alinhamento horizontal, no qual todas as funções, departamentos estarão agindo de forma convergente com os objetivos. Então, nós não teremos problemas, por exemplo, de um departamento de marketing ter lá como meta aumentar a fatia de mercado, aumentar as vendas de determinado produto, né, aumentando aí a publicidade do mesmo. E, por outro lado, eu tenho aí no departamento de produção uma limitação da minha capacidade produtiva. Então, uma coisa não está convergindo com a outra. Vou ter problemas. Como é que eu vou vender aquilo que eu não posso produzir? Né? Então, é preciso que haja esse alinhamento vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, e horizontal, garantindo então que haja efetivamente um processo sinérgico em que todos da organização efetivamente agem no seu cotidiano, nas suas ações diárias, convergindo para os objetivos organizacionais, certo? Então, esse desdobramento é extremamente importante. As estratégias precisam ser desdobradas em planos, táticos e operacionais, nos quais precisa ficar claro qual é a estratégia efetiva, ou qual é a ação efetiva, quem é o responsável, quanto estará envolvido, de recursos, qual é o prazo para que isso seja realizado, onde isso vai ser efetivamente realizado, se há algum tipo de barreiras a serem transpostas interna ou externamente, porque envolve mais de um departamento, mais de uma organização, né? Então, essas etapas precisam estar muito claras para que as pessoas se sintam confortáveis e seguras na hora da implementação propriamente da estratégia. E nesse sentido, ganha importância o processo de comunicação, que precisa mostrar a todos onde cada um se insere, onde cada um estará envolvido. É um processo que precisa ser realizado de forma proativa, ou seja, comunicando o tempo todo. A comunicação deve fluir dentro da organização, garantindo maior fluidez, maior transparência, nas informações e garantindo que haja efetiva comunicação daquilo que se pretende e as pessoas saibam o que é esperado delas e como elas deverão agir, se portar, no sentido de implementar aquilo que a organização efetivamente espera, né? Essa comunicação, ela é importante não apenas para as estratégias e os planos de ação, mas com relação à visão de futuro da empresa, com relação à missão da empresa e, sobretudo, com relação aos valores organizacionais, né? Para que eles sejam de fato vivenciados pela organização e pelo seu corpo, né, social, ok? Bom, gente, com isso nós encerramos a unidade 4, né, que é uma unidade que mostra esse processo de implementação e a sua importância. É importante lembrar que na implementação as metas precisam estar claras e que seja realizado uma definição apropriada de indicadores para que o processo de implementação possa ser monitorado, possa ser acompanhado a partir da análise desses indicadores. Quando não há indicadores, há uma dificuldade maior no processo de acompanhamento, da implementação das estratégias. Esse processo acaba sendo um processo muito qualitativo e muito subjetivo. É importante que nós tornemos isso mais objetivo e que as pessoas percebam mais claramente se está havendo ou não convergência com aquilo que foi planejado. Se é possível realizar melhorias, se é necessário realizar mudanças ao longo do processo. E para isso, a definição de indicadores é fundamental. Então é importante que todos saibam o que devem fazer, como devem fazer, por que devem fazer e que indicadores eles terão para acompanhar os seus processos, né, as suas tarefas, e possam, no dia a dia, comparar esses indicadores com as metas previamente planejadas e possam, a partir daí, de maneira mais ou menos autônoma, exercer as mudanças que sejam necessárias ao alinhamento do curso, ok? E com isso, então, nós fechamos a unidade 4, que tratava exatamente desse processo de implementação e do processo de comunicação. Na unidade 5, né, é apresentado para vocês estudos de caso em organizações privadas e organizações públicas. Eu convido a vocês a fazerem uma leitura bem criteriosa desses estudos de caso, né? O objetivo é mostrar para vocês a aplicabilidade dos conceitos que nós tratamos aqui na disciplina, do processo que nós propusemos aqui de planejamento estratégico, das ferramentas que nós apresentamos para vocês, a aplicabilidade de tudo isso no dia a dia de organizações reais, né? De organizações que passam por dificuldades, que passam por processos de mudança e que, apesar de estarem inseridas dentro deste contexto dinâmico, o planejamento se fez necessário e se mostra interessante mediante, né, os benefícios que ele traz para a organização. Tá? E com isso, então, eu peço para que vocês leiam detalhadamente esta unidade 5, compreendendo a aplicabilidade daquilo que foi visto, tanto para organizações públicas quanto para organizações privadas. E que possam fazer uma análise crítica acerca de quais são as reais dificuldades que nós podemos perceber na aplicabilidade desses conceitos, né? E quais são os reais benefícios que nós percebemos nessas organizações que assim o fazem, né? Então, é importante que vocês analisem, por exemplo, as diferenças de processos de implantação em relação às diferentes culturas organizacionais, às diferentes estruturas organizacionais, né? A organizações de maior ou menor porte, de maior ou menor nível de formalidade, como é o caso das públicas, que tem um nível de formalidade maior, né? Então, que vocês façam essa análise criteriosa e possam, então, ao final da leitura, fazer as atividades que foram propostas na apostila e venham discutir conosco no chat, né? Então, eu convido vocês a participarem do chat da disciplina para que vocês possam compartilhar comigo e com os demais colegas as percepções que vocês tiveram desses exemplos que foram trazidos, desses estudos de caso que foram apresentados. E quem sabe fazer uma analogia com as organizações nas quais vocês já estão inseridos, né? E com isso a gente pode aprender um pouquinho mais com a experiência dos outros e com a nossa própria. Tá ok? Então, gente, obrigada pela participação de vocês na disciplina. Obrigada por terem acompanhado conosco as videoaulas, os slides, né? Espero que vocês, de fato, deem uma olhadinha nesses slides e, obviamente, na leitura minuciosa da apostila, que é o material base de vocês, assim como dos textos que eu sugeri e que estão disponíveis no ambiente virtual, tá ok? Muito obrigada pela participação, espero que vocês tenham gostado dessa disciplina e que eu possa encontrá-los muito em breve na formatura de vocês, tá ok? Um grande abraço!